Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Nós vamos hoje meditar um pouco sobre uma história muito interessante, registrada no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. E eu quero ler só até os primeiros versículos, por enquanto. No tempo de Eliseu, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, aproximadamente. Corajosa e atuante é o nome, o título da pregação. Corajosa e atuante. Pois é, no feminino. Quem é que foi tão corajosa aqui? Numa história que envolve dois reis, um general e um profeta. E corajosa. Segundo Reis 5 e 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Lendo de novo. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos ficar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação e dá-nos lições valiosas para a nossa vida cristã. E toca corações hoje para que sejam convertidos ao Senhor Jesus Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos. Amém. Não vou me concentrar no rei da Síria, nem no rei de Israel, que vamos já entrar aqui na história, nem no generalzão aí chamado Naamã, e nem no grande profeta de Deus que era Eliseu. Eu vou me concentrar numa personagem aparentemente insignificante, talvez a última na lista de importância, se eu perguntasse: papel e lápis, escreva aí o nome das pessoas mais importantes dessa história. Lá no finzinho, se você se lembrasse, talvez você colocasse a mocinha de Israel, que foi levada cativa para a Síria e falou para a patroa sobre o profeta. Nem sabemos se era uma moça salva pela fé em Deus, provavelmente sim, mas não sabemos, não indica. Mas seja como for, deixou lições valiosas quanto ao trabalho de Deus. Eu prefiro achar que um dia eu venho contar aquela mocinha lá no céu. Alguns pontos com relação a ela. Primeiro, circunstâncias em que ela se encontrava, em terra estranha. Qualquer pessoa se sente deslocada no estrangeiro. Quem já esteve no estrangeiro sabe. Não é como estar no seu país. Melhor que seja tratado lá, por amigos, conhecidos. Você pode até falar a língua de lá, mas não importa, é muito diferente. Detalhe, ela não estava de férias lá na Síria. Ela não estava em negócio, não estava em turismo, nem mesmo em chamada missionária, pelo menos consciente, porque ela acabou atuando como uma, mas não era uma chamada missionária. Ela foi levada à força, cativa, arrancada do convívio dos seus parentes e amigos, talvez muitos mortos na ocasião daquela investida de Naamã lá em Israel, que ficava ao sul da Síria, que era a terra Israel da mocinha lá. A saudade é muito forte para quem viaja e fica longe da sua terra. Imagine no caso dela, longe de tudo e de todos. E sem expectativa de retorno. Era um exílio definitivo, que naquela época era levada como escrava e acabou. geralmente era até morrer. E em circunstâncias tão difíceis, nós só podemos dar mais valor à atuação dela neste episódio. Lembrando que todo tipo de situação difícil o crente deve encontrar, a Bíblia não dá a menor esperança, a palavra não sei nem se é esperança, expectativa é a palavra que eu queria, não dá motivo para a menor expectativa de que o crente vai ter uma vida mansa, tranquila, sem problema nenhum, vai ter uma vida em paz em Cristo, e é passeio, e olha lá que nem tem, por causa dos nossos próprios pecados, da nossa própria carne. Mas tudo bem, almejar uma vida de paz, essa expectativa, a Bíblia nos dá, sim, paz interna, mas paz externa e falta de problemas, não há menor expectativa. E pena que muitos são ensinados hoje no Evangelho, dentro da expectativa desta, e todos os seus problemas vão desaparecer, e até os seus problemas financeiros e tudo mais. Isso é um falso Evangelho, não tem nada a ver com as Escrituras. Aliás, se pudéssemos não, o que temos que dizer é o contrário, que a Bíblia diz que aquele que quer ser fiel a Cristo será, eu não ouvi, perseguido, está lá com todas as letras. O que quiser ser fiel a Deus será perseguido. Cuidado com o comportamento de muitos hoje, que a menor dificuldade que surja, sai correndo, às vezes, obsessivamente, à busca, à procura de cura e de alívio imediato. É lícito você querer parar de sofrer. É humano você querer um alívio dos seus problemas, você orar por isso, tudo bem. Mas o mais importante é um espírito sereno, um espírito tranquilo, consciente de que pode ser a vontade de Deus, sim, que você cresça espiritualmente através daquela tal provação, seja lá qual for, e não tirar de você, pelo menos durante o tempo em que ele assim queira. Paulo pediu 3 vezes livramento para o seu famoso espinho na carne, que até hoje não se sabe o que era. Eu acho isso um espetáculo. Ah, que pena, escapou de Paulo colocar qual era o problema, para a gente não ficar 2 milênios discutindo o que era esse famoso problema de Paulo. Escapou, Paulo esqueceu de dizer isso. Não esqueceu, ainda mais que Paulo estava sendo orientado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não quis que nós soubéssemos se era um problema de quê? Era de visão, era de angústia, de depressão, o que era, de epilepsia. Todas essas são sugestões que eram ditas, estudiosos dão de fato para o problema de Paulo. O que era o problema dele? Não se sabe o que era até hoje, e nunca se vai saber aqui antes de chegar no céu. Tá, Paulo, o que era teu problema? Mas de propósito, eu acho, para nós entendermos que não é a natureza que importa do tipo da tribulação e do problema, mas que quando Deus resolve dar um espinho na carne, quando Deus resolve dar uma tribulação, um problema, ele vai dar, independente do que quer que seja, e vai ter um limite, pelo menos no caso de Paulo teve, a partir de um ponto tal que ele diz: não peça mais, não, nem para que eu alivie, não peça mais. Tá bom, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, aí Paulo diz: pronto, nunca, não vou mais pedir, eu já entendi, Senhor, quando sou fraco, então é que sou forte. Então para de pedir. Então até a questão de pedir alívio tem limite. Deus pode querer dar um basta em você. Quanto mais sair feito louco, e a palavra é essa mesmo, feito louco, aí quase ensandecido, atrás de qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de pregador, de curador, que faça uma reza, faça uma cura, qualquer, isso não tem nada a ver com as Escrituras. A jovem israelita, na fraqueza da sua triste situação, tirou força para tornar-se um instrumento nas mãos de Deus, para a realização de uma grande obra na vida daquele general. Atitude íntima dela. Não vemos aqui uma moça decepcionada com o Deus de Israel, sem ânimo para falar das coisas de Jeová. Eu não falo mais em Israel, nem o Deus de lá. Permitiu que minha terra fosse invadida, foi arrancada dos braços da minha mãe. Eu me lembro até de minha mãe lá, aos berros, chorando, e aquele homem me levando cativa. Depois teve um homem que traspassou o coração da minha mãe com uma lança. Não sai da minha cabeça, não quero mais pensar em Israel, só me causa sofrimento, angústias terríveis. Eu não aguento nem pensar mais. E que Deus é esse que não pode me livrar de uma situação dessa e coisa desse tipo? Não é assim que nós encontramos. E não apenas disposição para falar de Israel e do grande profeta de Deus que estava em Israel, Eliseu. Eliseu era conhecido como profeta de Deus, mas é interessante a confiança que ela tinha para garantir ao patrão, ao chefe, lá na minha terra tem um profeta que poderia curá-lo de lepra. Olha que doença. Não vemos rancor nem revolta. E eu entendo que esse estado de espírito era imprescindível para que o Senhor pudesse agir por meio dela. Quem se revolta com Deus nas dificuldades é um desperdiçador de bênçãos. Vou repetir. Quem se revolta ou se chateia ou se entristece com Deus nas dificuldades é um desperdiçador de bênçãos. O crente murmurador e inconformado, ele entristece o Espírito Santo de Deus e termina encostado para o trabalho que Deus quer fazer por meio dele, como um objeto ali sem uso. E aqui está uma lição bonita dessa jovem: em qualquer situação, devemos ter um coração largo para acolher louvor a Deus, gratidão a Deus e principalmente vontade de falar bem deste Deus. Lá na minha terra tem um profeta de Deus, implicitamente não está no texto, hein? De Deus, que pode curar aquele homem. Sabe um outro detalhe do aspecto íntimo daquela mulher? É que ela podia estar em paz com Deus. Sim, até sem entender, mas aceitar aquele tristíssimo destino que foi reservado a ela, longe de casa e tudo mais, e Deus é Deus, afinal de contas, que eu não vou lutar contra Deus e tal. Mas este Naamã, quanto mais cedo ele morrer, sem pé, sem dedo, sem mão, todo leproso, melhor desse desgraçado que me levou dos braços da minha mãe e da minha terra. Cuidado com esse tipo de atitude. Não, com Deus eu estou bem. Mas aquele fulaninho lá, ele que nem olhe para os meus olhos e que não cruze comigo numa esquina de Fortaleza que ele vai ver. E eu não tolero pensar nele. Mas com Deus eu estou muito bem, está ótimo. Está ótimo. Não está ótimo coisa nenhuma. Os dois mandamentos apontados pelo Senhor Jesus Cristo como os grandes, que resumem toda a lei: amar a Deus e amar aos homens, amar ao próximo como a si mesmo. Já que eu dito aqui algumas vezes, não sei se vocês concordam comigo. Bom, não tem que concordar, porque é minha opinião pessoal. Para mim é muito mais fácil cumprir o primeiro do que o segundo. Amar a Deus, um Deus que mesmo muito misterioso ainda aos nossos olhos, não se tem todos os caminhos dele, mas acha pouco o que ele fez por nós, mandando o filho dele morrer numa cruz. Um Deus que, olhando para mim, me salvou e tudo, é fácil. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu passe por grandes dificuldades, e aqui eu não entendi, Senhor, mas é fácil amar ao meu Deus. Cada vez a gente vai entendendo melhor e sabendo que há uma glória espetacular nos esperando eternamente. É fácil. Ora, amar o próximo, cada tipo de pessoa, especialmente quando é o caso, pessoas que nos prejudicam, que nos perturbam, e pior ainda, que nos perseguem, como era o caso daquela mulher, e que nos arranca do nosso lugar, é mais difícil. Mas não é uma coisa que nós vamos cumprir por nós mesmos, tem que ser dado pelo próprio Deus. Mas temos que pedir, temos que nos esforçar e temos que obedecer. Quando um crente diz que tem muita comunhão com Deus, está sempre falando, eu te amo para todo mundo, e não para de falar dos joelhos no chão dele, mas é incapaz de mostrar com atitudes esse amor tão falado, para mim esse irmão está precisando de ajuda. Há um desequilíbrio espiritual grande nele. Fala muito de amor, amor, amor. Mas na hora de amar e amar determinadas pessoas, que para aquela pessoa é difícil amá-las, e tem até motivo lógico, humano, compreensível para não amá-las. Tem. Essa moça tinha motivo para não amar Namã, para não dizer odiá-lo, não dizer o contrário. Motivos humanos, mas motivos mesquinhos. Mas as horas de Deus não é motivo, porque é um próximo, é um semelhante. Ame o seu próximo. E isso é lei do tempo de Moisés, amar o próximo como a si mesmo. Não é do tempo de Cristo, não. Não é novidade que ele nos trouxe, não. Então é muito bonito. Muito bonito. Quando nós vemos esta moça em paz, até onde podemos deduzir, com Deus, falando do profeta de Deus e exaltando o homem que se caracterizava como homem que servia a Deus, como Eliseu, e ao mesmo tempo mostrando amor ao seu amo, ao seu dono. Era o dono dela, escravo, era propriedade, dono dela. Se ele for lá, estou dando a dica, se ele for lá, tem um profeta na minha terra, ele não volta leproso, não. Confiança dela e o amor dela a Deus e aos homens, ou aquele homem. Vamos passar do interno para o externo, do pensamento dela para a ação. Será que ela deveria se contentar em estar sem mágoa com Deus, ou sem estar entristecida com Deus, e sem ódio ao general que a levou? Seria isso suficiente para ela se considerar bem, com o dever cumprido diante de Deus? Obviamente que não. O coração afinado com Deus é uma mola a impulsionar o crente para o trabalho. Quem está afinado com Deus termina trabalhando para Deus, porque tem vontade de servir, de trabalhar. O crente fiel não fica parado, e muito menos calado. E a jovem então toma a iniciativa aqui no versículo 3. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A segurança absoluta, como ela fala, é algo impressionante. Isso me impressiona. Ela não deixa margem para dúvidas. E eu acho que não devemos ter dúvidas de que esse fator da confiança dela deve ter motivado Namã a viajar, a empreender essa longa viagem. Um homem doente, inclusive. Mas a segurança, lá tem um homem que vai curá-la. A segunda observação nessa atuação dela, nessa iniciativa, é o risco que ela correu. Naquela época, o relacionamento do amo para o escravo era muito bruto, muito pesado. Qualquer coisa, mandava matar, mandava prender em grilhões, era terrível. E ela correu o risco de ser mal compreendida. Aliás, o rei de Israel compreendeu mal, vocês vão ver no resto da história. Já ia dando guerra, já ia dando briga. O rei de Israel não entendeu quando Namã quis viajar e o rei da Síria intercedeu com o rei de Israel. Já ia dando um problema diplomático gravíssimo aí, por falta de compreensão. Então, esta mulher, esta mocinha, correu riscos grandes. Bastava o general dizer assim: ah, é? E os meus deuses? Não podem me curar, não? Isso é uma afronta aos deuses da Síria. Estaria em maus lençóis. Você quer me humilhar? Quer gozar da minha cara? Você quer me expor a perigos? Mandando numa missão, numa viagem dessa? Vai mandar lá, sei lá, você tem um contato lá em Israel, para mandar o rei de Israel ir contra mim lá e vai estar confusão? Em qualquer dessas situações, ela estaria em maus lençóis. Mas não deixou se inibir por nada disso. Assumiu riscos. E agiu. Irmão, na sua atuação como crente, mostre confiança no poder de Deus. e na fidelidade a Deus. Ele cumpre o que ele promete. E ele tem poder para isso. E saiba transmitir isso aos novos convertidos. Transmita esta confiança. Comentei que essa confiança da moça no profeta, que acabava sendo em Deus, que Eliseu não era nada sem Deus, mas essa confiança dela deve ter motivado o general a viajar. Do mesmo modo, pergunto eu, a maneira como você transmite o evangelho para alguém, o entusiasmo, a segurança que você tem, que os pecados daquele amigo ou amiga vão ser perdoados, e aquela alma e aquela pessoa vai para o céu, e nunca mais vai ser condenada. Você transmite isso com entusiasmo e com a segurança e com a confiança tal que aquilo contagie a pessoa e ela se sinta quase deslocada ou constrangida em não considerar, pelo menos seriamente, isso, pela força da sua afirmação. Ué, Jesus é bom, tão bom, fica só dizendo isso. Jesus é bom, sou de Jesus e tal, e fica nisso. Mas estou com uns problemas, grandes meus problemas e tal. E Jesus fica tão pequeno, e a salvação que ele fez por você fica tão secundária, e seus problemas são tão grandes, tão complicados. E a pessoa no fim já está puxando um lenço para enxugar sua lágrimazinha, coitadinha, coitadinho de você, e passa o evangelho tão enfraquecido, tão desbotado, tão sem graça. Por quê? Por quê? Você não tem certeza, não? Você não tem uma fé que permita lhe dizer, como esta mulher disse, vá lá, meu amigo, e se cure. Muito bonito, irmãos. Muito bonito. O modo como essa mulher, essa mocinha aqui procedeu. Firmeza. Nosso Deus é digno do nosso mais entusiasmado testemunho, ou não é? Cristo é digno do nosso mais entusiasmado e empolgante, contagiante testemunho. Então, testemunhe de uma maneira entusiasmada. Se tiver risco, que tenha. Mas não tem, pelo menos, risco de vida aqui no Brasil até o momento, graças a Deus, não temos. Mesmo assim, coisas desagradáveis, nós temos visto muito acontecer nas vidas de pessoas que resolvem abrir a boca e falar do evangelho. Sabemos, existem perseguições familiares e amigos. Se nós pensarmos bem, não é raro surgir em nosso meio irmãos que sofreram algum tipo de consequência pessoal, relacional, social, por insistirem em serem fiéis. Minha mãe colocou há pouco, não ia ter tempo de dar um testemunho longo, e ela não tocou nesse ponto nas palavras dela, mas eu acompanhei a luta dela com a mãe dela e tias dela, que resistiram muito ao evangelho. E ela, por carta ali, e sendo acusada, está abandonando a religião dela, dos pais, dos avós, da família, e ela sofreu, eu me lembro disso aí. Graças a Deus tem uma esperança de que a mãe dela, minha avó, tenha no final da vida se entregue a Cristo. Depois vocês vão ver a história interessante, Carlos participou muito ativamente disso, mamãe no final, mas é outra história. O fato é que é comum, e vocês sabem do que eu estou dizendo, muitos aqui têm sofrido um tipo de pressão, um tipo de resistência quando querem ser fiéis. Então isso é risco? É. E tem esse risco profissionalmente falando também, lugares onde as pessoas trabalham, nos meios onde elas circulam, nas amizades. Tudo isto é risco, se não risco de vida e perder o pescoço, como não é o caso agora no nosso contexto no país, não é, mas altos riscos, que não deixam de ser riscos e que não exigem de nós fidelidade e coragem e ousadia. Por isso aqui é o título da mensagem, corajosa e atuante, porque ela foi corajosa. Eu acho que ela não ia se sentir em paz enquanto não falasse de Eliseu para Naamã, através da esposa de Naamã. O crente que se cala por covardia não é feliz, não pode ser feliz. Ele vai ter testemunhando contra si próprio, a sua consciência. E o Espírito Santo, através desta consciência, quando ele se cala por medo, timidez, covardia, e parece que para Cristo a palavra covardia e timidez era muito parecida ao que ele usava, uma palavra forte. Algumas traduções dizem, por que sois assim, homem de pequena fé? Por que sois tímidos, homem de pequena fé? A palavra lá no grego, traduzida como tímido, é uma palavra forte, é covarde, é forte. Então Cristo olha com um olhar, parece que muito, muito sensível, muito magoado, para quem não testemunha como deve e quem não toma riscos como deveria tomar, com medo das consequências e sem falar em prol dele e sem glorificá-lo e se apontar para ele, independente das consequências. É considerado covarde perante ele. Fale da sua fé e aguente. Agora, tem outro lado da moeda. O crente fiel, quando ele fala, por mais que ele sofra, as consequências sejam grandes, vai ser uma pessoa feliz, em paz com Deus, satisfeita, leve, porque está sendo fiel. Lembro de Paulo e Silas na prisão lá em Filipos, passaram a noite amarrados no tronco, mas louvando e cantando a Deus, satisfeitos, porque deram um testemunho firme. Último ponto, o resultado da atuação. Não falamos nada ainda do que aconteceu com Naamã, né? E ainda teria uma mensagem, acho que não, capaz até de eu continuar quando eu voltar. Falando do homem lá, do Naamã. É interessantíssima a reação de Naamã. Mas vamos lá. Então foi Naamã, versículo 4 agora. E disse ao seu senhor, o senhor de Naamã era o rei da Síria. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria. Está engrossando aqui. Já entrou o general, já entrou um rei na história. Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Entrou o segundo rei na história. Ele partiu. Naamã partiu. E levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Muita grana! Para encontrar o profeta de Deus. Teria muito o que falar aqui, interessante isso tudo. Foi armado de muito dinheiro. Como isso deve fazer brilhar os olhos de tantos telepastores por aí, que falam em cura e dinheiro ao mesmo tempo. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O homem era o rei, ele não disse para que o teu servo, Eliseu, disse logo para que tu o cures. Olha a confusão que é dando isso. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes a dele e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. A confusão que aquela mocinha arrumou com aquela frase. Como Deus desenvolve os planos dele. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Oh, frase bonita. Manda vir para mim. E ele vai saber, Naamã vai saber que tem profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Aquela pompa. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai. Não é vem com teu dinheiro todo, é vai. Pode ir, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Dá vontade de ler de novo. Mas não pode. Se indignou, se zangou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, por se ir de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? É muita humildade para o homem só. Leproso, viu? Esse é o coração do homem. Leproso com a atitude dele. Imagina um homem desse quando era saudável e são. Nem pensar. Não poderia eu lavar-me nele de ficar limpo? E voltou-se, se foi, com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Olha a frase: em cuja presença estou, não aceitarei. E estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. O resultado da atuação daquela mulher. Impressionante como aquela frase detonou, como se usa dizer, toda uma série de acontecimentos muito importantes e até a nível nacional. Jorão não entende a história de Israel, quase provocando uma crise grande. Eliseu então toma conhecimento e assume toda a situação. E o resultado não poderia ser pior. E eu já estou me encaminhando para o encerramento e não vou comentar muito ou quase nada sobre Naamã, sobre os reis. Depois acho que eu vou até complementar, porque é interessante. Mas eu disse que o resultado foi impressionante. Que resultado? Que resultado? São 2 resultados. Não é um só. Primeiro, de ordem física, terreno. Claro, a cura da lepra. E a moça que provou que estava certa quando garantiu que o seu amo seria curado pelo profeta. E foi. Imagino a alegria daquela moça comprovar o quanto ela estava certa e ver que valeu a pena o risco que ela correu. Já imaginou aquela mocinha vendo Naamã chegando com a pele de criança? Pele linda, como porcelana, absolutamente curado. O tamanho do riso de Naamã. Eu gostaria muito de ver o que esse camarada fez com aquela mocinha. O que ele fez com ela, qual foi a gratidão que ele teve. Eu não sei. Pessoal, era muito bruto na época. Mesmo alguém convertido, como ele se tornou. Mas eu teria muita vontade. Só que observe que eu não estou levando isso em consideração. Estou querendo pensar com vocês é na alegria do coração dela, porque independente da reação de Naamã a ela, se ele foi grato ou não, Se ele até a libertou, ou deu um presente para ela, eu não sei. Mas independente disto, ninguém arrancaria a paz, a alegria de dentro do coração dela. Pelo trabalho que ela fez de amor àquele homem, de louvor ao Deus do profeta Eliseu, pelo serviço que ela prestou em todos os ângulos, essa alegria ninguém vai tirar do coraçãozinho dela, nem uma grande ingratidão do general, que eu não sei se ocorreu. Não se perturbe com reações ao seu ministério, à sua vida, ao seu serviço a Cristo. Reações das pessoas, claro que isso anima, reações favoráveis, apoio e tudo isso, gratidão, isso tudo é muito bom e saudável. E nós somos humanos, somos sensíveis e isso nos ajuda. Mas não contem com isso, irmãos. Não baseie o seu serviço, a força do seu serviço a Cristo, porque o irmão tal, o pastor nem agradeceu a mim de púlpito. O pastor esqueceu, irmãozinho, obrigado pelo que você fez pela igreja, está tudo bem. Não se perturbe demais com isso, não. Apesar de que, repito, é bom ser grato. E é bom agradecer de púlpito aos irmãos que trabalham. Tudo isso. Mas não é isso que vai legitimar o seu serviço a Cristo. Sabe o que é? É o serviço em si. Agora, pense se ele não vai notar. Pense se ele vai esquecer de dizer no microfone. Se ele vai deixar de anotar, de registrar nos livros celestiais o que você fez por ele. Vai se lembrar de coisas que você já se esqueceu. Não esqueci o que você fez por mim naquele dia, assim, assim. Senhor, nem me lembro disso. Foi lá no Pão de Ondas, eu me lembro. Assim, assim, assim. Você vai ficar pasmo diante da capacidade dele reconhecer o seu serviço, da gratidão dele. Então, não vá construir o seu serviço em cima de homens, de reconhecimentos, de gratidões. Por mais que isso seja importante, tenha o seu momento e a sua propriedade. Mas, acima de tudo, permita que uma alegria invada o seu coração e ninguém tire o que está ali selado pelo reconhecimento de que Cristo sabe o que você fez. Mas eu disse que não foi um resultado só, foram dois resultados. E vocês já sabem qual é o outro. Resultado de ordem espiritual, a conversão do general. Não sei se a moça pensou nisso quando indicou a viagem, se ela ficou só mesmo no nível físico da lepra, ou se ela tinha alguma esperança até de que se eu me voltasse de fato com o coração convertido ao Deus de Israel. Não sei, eu sei o seguinte, isso eu sei, nós, né? Que Deus usou aquela mocinha como um meio para a conversão do grande general. Isso Deus usou. Se eu perguntasse qual o resultado aqui o mais importante, não tenho dúvidas de que todos responderiam aqui. O segundo, porque envolve valores eternos. E mais importante, a cura do coração daquele general do que a pele. Eu concordo com isso. E devemos dar mais ênfase ao espiritual do que ao social, ao material no nosso serviço cristão. Mas, só dando um toque muito rápido, não vamos exagerar, a ponto de quase desprezarmos a importância de obras de caráter filantrópico e social de amor cristão. É uma área que nós, batistas regulares, infelizmente somos fracos. Essa área de filantropia, de ajuda às pessoas, quase não se ouve falar de creches, de orfanatos, de asilos, entre nós. Mas, olhando de uma maneira mais específica para nós próprios, outro dia eu fiquei um pouco triste, quando eu vi um membro da igreja dizer, sem sentimento negativo, não notei que queria bater, nada, mas a Manancial é meia fraquinha, né, pastor? Assim, para pensar nos pobres, nas pessoas necessitadas e tal. Meia fraquinha, né? Doeu. Doeu. E ele disse, eu creio que em amor mesmo. Não vi nada de ruim na maneira de afirmar, de querer magoar, de ferir a igreja um ex-membro que conhece muito bem a igreja. Ainda tentei por ali, mas nós cuidamos muito bem dos que são membros. Não tenha dúvida, pastor. Não estou colocando isso. Eu sei que a igreja cuida muito mesmo dos seus membros. Mas saiu dali. Doeu, está doendo, e eu quero compartilhar a dor com vocês. Vamos sofrer juntos. Não vou carregar essa dor sozinho, não. Né? Então, pensem nisso, orem nisto. E a doutrina é muito importante, o amor do nosso Deus é muito importante, o espiritual está acima do físico, do social, sim! Mas não significa que vamos deixar em segundo plano a necessidade das pessoas, de saúde, financeiras e de várias ordens, humanas, e tirar da cabeça que é só para ajudar alguém, se ela quiser ouvir falar de Cristo, se ela não quiser ouvir falar de Cristo, eu não prego. Eu não vou perder tempo falando para a alma condenada. E você sabe se ela é uma alma condenada? Você sabe se ela vai se converter quando você já tiver partido para o céu? Então há uma certa ideia errada de que não devemos perder tempo com quem não quer ouvir o Evangelho. Perca tempo sim, e dê amor a essa pessoa, e ajude esta pessoa. Faça caridade de várias ordens, sim! Independente da posição espiritual daquela pessoa, não importa. É para amarmos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Cristo não disse só aqueles que são crentes. Então, muitas vezes, isso é uma fuga. Essa desculpa, por trás da qual nós nos escondemos muitas vezes, num comodismo covarde e preguiçoso, de não abrir mais o bolso e o tempo e ajudar pessoas do nosso redor que precisam e que não tem nada a ver com a pregação direta do Evangelho, mas tem a prática do amor cristão. E deixa que Deus faça a parte espiritual e procure dar bom testemunho e procure falar o Evangelho se lhe for permitido. Não, esta ênfase tem que ser mais dada deste púlpito aqui, porque aquela mocinha fez um grande favor àquele homem, um favor físico em primeiro lugar. E sem saber, talvez, como falei, não sei se ela tinha pensado naquilo. Provavelmente ela nem pensou, mas Deus usou o amor que ela teve àquele general, o qual ela tinha motivo até de odiá-lo, humanamente falando. Mas Deus usou para glorificar ele próprio Deus, salvando aquela alma. Fica o desafio para esta igreja. Seria muito bom daqui a 10 anos ouvir de um ex-membro desta igreja o contrário. Pastor, como essa igreja é bonita, se preocupando com pessoas que sofrem, carentes, pobres, que não sejam da igreja. E que fique o exemplo desta moça aí. Lembre-se, Deus se deleita muito no coração de um servo fiel a Ele, que não guarda rancor por coisas que aquele servo nem mesmo entende, mas aceita como sendo vontade de Deus, amor de Deus, e aceita aquilo até para crescer em Cristo. E Deus se deleita no coração que ama. Até quando perseguido, até quando alvo de muito sofrimento da parte de alguém, mas ama aquele alguém, ama aquela pessoa. Que Deus seja louvado com tudo que foi dito aqui, graças a Deus por aquela menina, que atuou daquela forma, pelos exemplos que nós pudemos colocar aqui, e que Cristo seja glorificado na sua vida, na maneira como você ama a Deus, como você ama as pessoas, como você transmite o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com seu entusiasmo, com a força do seu testemunho cristão perante o mundo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelas Tuas palavras, obrigado pelo Teu Evangelho, que nos ensina tanto e nós somos tão lerdos para aprender muitas vezes. Que sejamos mais abertos para as provações e dificuldades e mais dispostos a falar de Ti para as pessoas, deixando menos importantes os nossos sofrimentos e muito mais importante a nossa salvação, a nossa maravilha de termos sido salvos por Cristo. Faz-nos corajosos e atuantes, corajosos para assumir riscos ao pregar o Evangelho. E atuantes não ficar apenas na mente, na intenção, mas na prática. E nos ajuda a amar as pessoas, especialmente aquelas que nos fazem mal, nos hostilizam de alguma forma, se houver. E que amemos de uma maneira muito mais abundante do que nós temos feito. Toca corações de pessoas aqui que não têm Cristo, que valorizam, sim, seu aspecto físico, material, saúde, como é para valorizar, e não é que não seja importante. Porém, Senhor, peço que Tu, pelo Teu Espírito, faça essas pessoas entenderem que o importante mais do que isto é a salvação da alma delas. Naamã deve ter entendido isso, pelo menos quando amadureceu na sua fé ali, tão novinha, nascendo naquele rio, que ele tem entendido, provavelmente tem entendido, que mais importante do que a sua pele ficar como criança, foi o seu coração ficar um coração de carne, não mais um coração de pedra, endurecido com deuses pagãos, mas um coração agora subordinado ao Deus de Israel, que és tu, Senhor, o nosso Deus. Toca corações, transforma-os em corações de Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos, louvamos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.